Isso nós cremos de todo o coração. Porque Deus disse, por isso está certo. E por isso também será assim. Se o Senhor diz, eu irei vos preparar o lugar e retornarei para levar-vos comigo, para poderes estar onde eu estou, então isto é sim e amém. Então isto está certo, e sobre isso nós nos alegramos. Somente Paulo escreveu aos Hebreus que também os santos do Antigo Testamento, sem nós, não puderam ser aperfeiçoados. E assim também nós temos que esperar até que de todas as épocas, todos que Deus elegeu, sejam chamados para fora e tudo alcance o seu ponto máximo, o seu ponto de conclusão e o aperfeiçoamento possa acontecer. Juntos, nós, então, com Abraão, Isaac e Jacó, com todos, homens de Deus, com todos os filhos de Deus e com todo o céu, nós, então, louvaremos e glorificaremos o Senhor, ao Senhor. Quão gratos podemos ser pela revelação da sua palavra e da sua vontade. Eu creio que a sua palavra se torna cada vez mais preciosa para nós. Para mim é assim. E vocês sabem, nós já há muitos anos nos aprofundamos na palavra. E nós constatamos também que muitas vezes traduzimos pregações e de repente muitas coisas se tornaram novas para nós, nos tornaram grandes, se tornaram grandes para nós. Nós vimos de uma forma nova os contextos e as ligações do Conselho de Salvação do nosso Deus. Também por isso somos gratos de coração. Quando foi sugerido o corinho, este é o dia, este é o dia, eu me lembrei da palavra de Neemias. Eu só quero ler rapidamente, então chegaremos rapidamente por alguns minutos a carta aos Efésios. Voltaremos à casa dos Efésios, carta aos Efésios, talvez a carta de João. Em Neemias capítulo 8 está segunda parte do versículo 9. E os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei alimento gorduroso e bebei bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não estais abatidos, porque a alegria do Senhor, a alegria no Senhor é a vossa força. E os levitas, então, acalmaram a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não estais entristecidos. Vocês podem ler adiante. Que palavra maravilhosa! Um dia que o Senhor fez. Quem lê tudo e conhece o contexto sabe do que se tratava, que a festa foi festejada novamente e o povo havia retornado. Foi um dia especial, um dia que Deus havia feito, um dia no qual promessas haviam se cumprido, porque Deus havia dito: após 70 anos, eu vos trarei de volta, porque o tempo havia passado. Eles voltaram e no antigo fundamento edificaram novamente e ensinaram o povo e louvaram e glorificaram ao Senhor. O tempo do nosso cativeiro babilônico passou, nós voltamos para o lar e limpamos todo o velho fundamento e chão, achamos os velhos fundamentos, seja dado graças a Deus por isso, está escrito em 1 Coríntios 3, versículo 10, talvez. Um outro fundamento ninguém pode colocar, a não ser que foi colocado, e esse é Cristo. Nós somos tão gratos que todas as coisas que estavam soterradas, que estavam encobertas, que por interpretações estavam tão encobertas, elas foram retiradas, e nós podemos ver a glória de Deus diante da face de Cristo. Aceitem assim, da boca do Senhor, que também nós, através dessa palavra, sejamos consolados e edificados e encorajados. Calai-vos, não choreis mais. Este dia é santo ao Senhor. E eu, se eu penso em quantas reuniões carismáticas, justamente esse corinho é cantado com toda a força, este é o dia, este é o dia. Eu creio que o irmão Schmidt pode se lembrar muito bem quando nós dois fomos para Düsseldorf e lá até encontramos o presidente da Demischeker, ouvimos o presidente da Demischeker, dos Homens de Negócios Pleno Evangelho, também um velho amigo do irmão Brano, e eles cantaram esse corinho lá também. E alguém teve a coragem de ler de 2 Crônicas 20:20 o versículo, dar o versículo como profecia. Ouvi a Deus, assim vos estarás bem. Ouvi aos seus profetas, então vencerei. Essa foi a profecia que foi trazida. Uma reunião bonita, carismática. E vocês podem imaginar como nós sentimos lá. Pode-se dizer coisas sem ter compreendido sequer do que se trata. Nós podemos, com um pequeno rebanho que é acuado, que não encontrou nenhum lugar de descanso, porque nós somente chegamos ao descanso onde Deus pode chegar conosco ao descanso de Deus. E esse somente está onde Ele revela a Sua Palavra, onde pode revelar a Sua Palavra. Mas em tais reuniões, passam então pensamentos pelo coração, irmão. Então, um fala como saindo da pistola e proclama ao povo: ouvi a mim, assim diz o Senhor, ouvi a mim, assim tereis sorte e também ao meu profeta. E ninguém ouve a Deus, e ninguém ouve o profeta que Deus enviou. E o presidente diz: nós chegamos de diferentes igrejas e direções de fé, mas a fé na Trindade divina nos une. Então vocês podem imaginar o que de novo se passou dentro de nós. O que se passou dentro de nós. Amados, eu não digo isso para fazer crítica, Deus conhece meu coração. Eu digo isso somente para ressaltar que graça é que nós, como aqueles não reconhecidos por pessoas, rejeitados pelas pessoas, nós podemos estar aqui e podemos ouvir as verdadeiras palavras de Deus através da revelação do Espírito. Podemos crer nelas e recebê-las reveladas nos nossos corações. Nós, hoje de manhã, já dissemos, ou cada um pode ler cada versículo da Bíblia, ou repetir. O Papa também pode dizer: esta é a vontade de Deus, que sejamos todos um. E então ele dá a direção. Então essa é a unidade. Mas que unidade? certamente não a unidade de Deus. Eu ainda terei que mostrar uma palavra para vocês. E que unidade esta e que povo. Mas aqui somos gratos por essa palavra. Então, acalmaram todo o povo, dizendo, calai-vos, porque o dia é santo. Foi um dia que foi santo a Deus, o Senhor. Aqui está no versículo 9, aqui. Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Um dia em que Deus fez algo, no dia que Ele trouxe o povo de volta e ordenou todas as coisas, está aqui. Não estais tristes e não choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Eu quero hoje exclamar o mesmo para nós. Este é o dia que o Senhor fez. Esse dia é santo a Deus nosso Senhor. Esse tempo é no qual profetas e apóstolos eles ansiavam ver para vivenciar juntamente, ouvir e ver o que ouvimos e o que nós vivenciamos. E quando o irmão Branham fez a afirmação, se Deus lhe tivesse perguntado quando ele teria escolhido para viver na Terra, então ele disse, eu teria escolhido o tempo, no tempo que eu vivo. E também ele foi levado para o lar sem ter visto a coisa finalizada. Nós estamos aqui ainda. Não sabemos quanto tempo ainda vivenciaremos as coisas. Mas uma coisa está certa. Se eu não puder mais vivenciar o aperfeiçoamento, uma coisa é certa, que todos a vivenciarão, também aqueles que já foram adiante de nós. Pois assim está escrito, nós que vivemos e restamos, não estaremos, iremos adiante daqueles que dormem, porque eles primeiro ressuscitarão. E então nós, que vivemos e restamos, seremos transformados. Deus, então, Ele, justamente, Ele trará a coisa ao fim. Então, ninguém irá antes ou tarde demais, vivenciará, ou muito tarde, vivenciará perfeitamente. Todos que já foram adiante de nós, eles têm que esperar até o tempo que o tempo tenha chegado. E então, juntos, nós vivenciaremos. Tão fiel é nosso Deus. Não seria bom se alguns já estariam se alegrando e nós aqui em lamentações e algumas provações ainda tivéssemos ser provados. Eles esperam no paraíso até que nós também cheguemos e aconteça o aperfeiçoamento. Levem essa palavra, aceitem em vossos corações. Este é o dia que Deus fez para que nós possamos ouvir a palavra desse dia, as promessas que Deus deu para esse tempo. E nisso, todos os verdadeiros filhos de Deus, em todos os tempos, eles sentiram sua ligação com Deus e sabiam que estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus, porque não somente sabiam o que Deus há tempos havia feito, mas também aquilo o que Ele estava fazendo no seu tempo. Irmão Rus, ele leu novamente a maravilhosa palavra de Efésios 3. Eu ouvi, estava do lado de ouvir, e disse a mim mesmo ao Senhor, ainda é necessário de fazer uma pregação, se tal palavra de Deus é lida, não é esta já uma pregação que poderia durar 24 horas? Já tudo está contido aqui. O que falta aqui na pregação? Tudo está dentro. Um resumo. Paulo foi um homem de Deus, ao qual foi dado, em breves palavras, de resumir coisas, condensar as coisas, e nós podemos hoje, e se nós quiséssemos olhar em cada versículo e o que está expresso lá, se nós fôssemos pegar o tempo para isso, então, de fato, poderíamos, por cada versículo, pelo menos falar uma hora. E as passagens correspondentes, ainda procurar encontrá-las. Que maravilhoso, se aqui no versículo 2, Efésios 3, versículo 2 já é dito, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Mas e quem fica na dispensação da graça de Deus? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Que graça! Paulo sabia, tudo é graça e mais uma vez graça. Cada revelação, tudo o que lhe foi participado, tudo era graça. E nada foi mérito, e ele sabia que nesta graça de Deus, que ele vivenciou, que lá havia coisas para serem mantidas, que por todos, que a todos que por Deus foram agraciados. E aqui está o mistério, que já Moisés, em relação a Deus, expressou: se encontrei graça diante de ti, então deixa-me saber os teus caminhos. Paulo tinha encontrado graça diante de Deus. O Todo-Poderoso o deixou saber os seus caminhos. Se encontramos graça diante de Deus, então Deus deixa-nos saber o seu caminho com a sua congregação hoje. Encontrar graça diante de Deus significa caminhar com Deus, ouvir a sua palavra, ter parte nela, daquilo que ele faz agora, não somente o que ele fez há 100 ou 1000 anos atrás. No versículo 3 está: como me foi esse mistério manifestado, aleluia, pela revelação, não aos pés de Gamaliel, mas aos pés de Jesus Cristo. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Refere-se às duas primeiras cartas. Esse é o terceiro capítulo. Ele diz: como anteriormente já vos escrevi. No versículo 4 está: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Isso não estava na sua cabeça, era a sua vida. Por isso, ele pode dizer: nele nós vivemos e existimos nele. Não somente ensinamento, era a sua vida. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Eu creio que também podemos nós falar isso sem exagerar das pregações, pretensas pregações de Mombrano, não podemos dizer daquilo que Deus lhe concedeu. Nós podemos ter aquela íntima ligação que ele teve com Deus, da qual veio-lhe a revelação. Podemos reconhecer e saber que Deus falou com ele e através dele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que foi dito. Versículo 5 está, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui, de novo, nós temos um versículo que deveria ser lido a certa, a muitas pessoas. Há quantos que, simplesmente, quando se diz a eles que Deus não muda seus caminhos, e nos nossos dias, através de um profeta, falou? Aí a coisa fica difícil. Então eles fogem até e pensam, nós trouxemos alguma coisa do testemunho de Jeová, os Ellen White, que trouxe os Adventistas, ou Joseph Smith, que trouxe os Mormons, a Viva, ou Rune. Não, tais profetas assim nós não precisamos. Eram falsos profetas. Mas Deus sempre teve mensageiros, homens, profetas, que Ele chamou. Mas eu quero vos dizer, eles referem rapidamente a Hebreus 1, e lá está escrito, Deus, de formas múltiplas, falou aos pais, através dos profetas, e então eles dizem, mas isso já passou, isso é passado, no fim dos dias, ele falou no filho a nós, então eles fazem ponto final. Mas onde Deus faz um ponto final, onde Deus termina, lá onde pessoas param, aí Deus começa, lá onde o Antigo Testamento acabou, lá o Novo Testamento justamente começou, não é? Oh, que coisa! Isso me atravessa até o profundo íntimo. Então, encontro Lucas 16:16 ainda, para seu próprio dano. A lei e os profetas foram até João. E a partir daí, o reino de Deus foi proclamado. Então ele diz, aqui vocês têm, aqui vocês têm. Ah, nós temos, de fato, amém. Nós temos, sim, com grande alegria temos. Sim, muito. Deus, através de todos os profetas, até Malaquias, ele falou, e então a coisa começou a se cumprir. Com João, e também com nosso Senhor, mas o Senhor disse ele mesmo, em Mateus 23, eu vos enviarei profetas e ensinadores da Escritura, do quais alguns matareis. O Senhor mesmo disse, eu coloquei na congregação apóstolos, evangelistas, pastores, Atos Apóstolos 13, na congregação em Antioquia atuavam os seguintes apóstolos e profetas. Em todos os lugares, está cheio de Santa Escritura. Como nós temos que ler a palavra de Deus? Através de revelação, não com pensamento, opinião já feita, mas com abertos diante da face de Deus. Somente então compreenderemos como os caminhos de Deus são com o seu povo. E se ele então ainda diz, vejo, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias foi um homem que causou uma decisão dentro do povo de Deus, qual seja no tempo do sacrifício da noite. Também temos que ler a Bíblia precisamente. Deus deu tempo a todos, aos 400 sacerdotes de Asherah, os 400 profetas, os sacerdotes de Balaão, e ele deu tempo para eles o dia inteiro, mas ao anoitecer era o tempo de Deus. A hora do profeta era a hora de Deus. E ele edificou o altar do Senhor, reedificou. Então a coisa chegou. Se o Senhor é Deus, então servi a ele. Se Baal é Balaão é Deus, então servi a ele. A hora da decisão havia chegado. Se Paulo aqui fala do mistério de Deus, então podemos hoje, com o mesmo direito, fazer não somente de um mistério, o mistério de Deus em Cristo, mas nele, todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento de Deus estão ocultos. Na revelação de Jesus Cristo está tudo o que Deus tem a nos revelar. Nele, tudo nos foi concedido. Nós não queremos entrar em mais detalhes ou nesse pensamento. Está na última parte do versículo 9. Talvez todo o versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Em Deus, o Criador de todas as coisas, estava oculto. Mas, de repente, quando Deus se revelou, também o que estava oculto, o mistério oculto de Deus, começou a se mostrar, a se revelar. E esta é a soma do todo, que aquilo que Deus, desde antes da fundação do mundo, tinha planejado em si, isso tomou forma então. Isso começou a realizar-se. E assim nós vemos o Conselho de Salvação de nosso Deus. Nada para a cabeça, mas tudo para o coração. Porque Deus disse, o meu filho, dá-me teu coração. O que diz o irmão Branham numa pregação? Satanás, ele pega a cabeça e começa com argumentos de diversos tipos, como com Eva, e nos enrola numa conversa. E isso eu vos digo, se Satanás vem a nós, e não com citação da revista, de magazines, de alguma coisa, mas sempre com a palavra de Deus. Também ao Senhor. Ele veio sempre com a palavra de Deus, mas tirado do contexto, ele queria fazê-lo cair, e ele utilizou a palavra para tentá-lo. O mesmo Satanás faz hoje ainda. E nisso nós reconhecemos sempre se é o Espírito de Deus e verdadeira inspiração está presente, ou se é o inimigo que quer utilizar a palavra para destruir e para trazer a queda. No versículo 11, ó, que maravilhoso isso se ouve. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Salvador. Também Paulo já vê uma coisa terminada. Ele já trouxe a conclusão. Não há dúvida mais. Não, talvez conseguirá, talvez não. Ele já cumpriu. E eu não posso não fazer outra forma, senão pensar Romanos 8. Aqueles que ele chamou, ele justificou. Aqueles que ele justificou, ele santificou e os trouxe ao alvo. E o fez igual à imagem do seu filho. E então Paulo fecha com as palavras: quem quer acusar os eleitos de Deus? Eu sei quem quer acusar. Está isso para isso, qual seja o acusador dos irmãos. Eu já disse isso aqui uma vez. Quando ele for jogado fora, eu entrarei em regozijo, e eu creio que todos que venceram pela palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro, quando esse for jogado fora, eu não quero usar o nome que lhe é dado. Quando ele for jogado fora, então regozijarei, então estarei em júbilo. Às vezes pergunto por que Deus ainda deixa isso lá, mas Deus é um bom Deus e ele deixa todas as coisas assim, permite E finalmente, tudo tem que servir à sua glorificação. E esse propósito que de eternidade ele havia já feito, ele trouxe ao cumprimento em Jesus Cristo nosso Senhor. E segue adiante, no qual temos ousadia e acesso com confiança, livre acesso, nessa alegre confiança pela nossa fé nele. Livre acesso, a cortina foi rasgada, o caminho está livre. Não deixe mais nada ser colocado no seu caminho. Satanás tentará com você e comigo, com todos nós. E pode tentar, e pode acontecer até que nós sejamos colocados um no caminho do outro. Não permita. Olhe acima de tudo e colocai vossas olhar no Senhor, olhar no Senhor que disse, quando Deus for elevado da terra, então eu buscarei todos os filhos espalhados de Deus a mim. Ele puxou, como ele foi levantado, nós também fomos um pouco levantados sobre as coisas desse mundo. Então, você não mais tropeçará sobre isso, mas você poderá ir no caminho do Senhor acima disso. Então, Paulo diz ainda, por isso também vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Não ficar desencorajado, desanimado. Às vezes, vem horas em nossas vidas onde nós sentimos totalmente sozinhos, e não somente isso, onde sentimos abandonados, mal entendidos, e de fato, não sabemos como vai continuar. Quem ainda não venceu isso ainda, ele ainda vivenciará. E nesses muitos anos que eu prego, eu já ouvi pessoas dizerem, irmão Frank, você já disse há muitos anos, quem ainda não venceu isso, ainda está diante dele. Então era jovem, tudo era maravilhoso e tudo certo. E pensaram, não, então comigo não. Então eles vieram, você naquela época disse isso e aquilo. Eu não queria crer, mas de fato veio. É, ainda não chegamos à noite, estamos todos ainda na terra. E todos têm provações onde tem que ser aprovado. Mas se sabemos que ele é o nosso, se tornou sumo sacerdote e foi com o seu próprio santo sangue no lugar, no santuário celestial, e o sangue permanece no trono da graça até o aperfeiçoamento da igreja noiva, até que tenha acontecido. Então o sangue fez a sua, teve a sua eficácia. Então o trono da graça se tornará o trono do juízo. Então o tempo da graça terminará. E então Deus fará prestação de contas. Aqui nós temos uma palavra. Nós falamos sobre a vida e uma curta comparação com a morte. Aqui na carta de João, vocês sabem que João foi o discípulo predileto de Jesus. Pelo menos assim é dito, está escrito na Bíblia, que ele era o discípulo predileto de Jesus. Ou que ele estava, ou temos que tomar cuidado, ou ele estava deitado ao seu, ou estava ao seu peito, ou João estava, bom, eu me alegro sobre isso, mas nós todos podemos estar próximos do Senhor. E ele foi homem que ele foi tomado pelo amor de uma forma especial. Paulo dizia sobre dons, sobre ministérios, sobre muitas coisas que escreveu, mas o ponto principal de João foi o amor divino. E eu creio que ele foi atravessado de tal forma por esse amor divino que ele viveu isso, que ele escreveu sobre isso, que ele pregou, que ele se tornou parte daquilo que ele disse e escreveu. Foi uma palavra que eu queria ler, qual seja 1 João 5, Versículo 13. E essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Se trata do saber, muitos creem, mas isso não basta. O seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que nós nos tornamos filhos de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Nós temos que ler capítulo 1, voltar ao capítulo 1, e temos que, em 1 João, capítulo 1, temos que ler a partir do versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, o que as nossas mãos tocaram, da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que foi? O que estava com o Pai e nos foi manifestada ou revelada. Deus se revelou em Cristo por nossa causa, para que a vida e a vida eterna que estava no Pai e se tornou revelada para nós. E então está do nosso Senhor. Nele era a vida. Aqui está que no Pai estava a vida e nos foi manifestada, revelada. João escreve igual, exatamente assim. Nele estava a vida e a vida era a luz da humanidade. João escreve adiante aqui, no capítulo 1, versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E agora vem. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O que significa isso? Isso é um diálogo entre dois, entre três? Não. Aqui nos é somente mostrado aquilo que estava em Deus, em Cristo, se tornou revelado. Isso nós reconhecemos e nós falamos hoje à tarde, como hoje de manhã já dissemos, somente lá onde Deus encontrou a humanidade, nós podemos, como pessoas, encontrar a Deus. E somente há um lugar do encontro de Deus com a humanidade, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos que seguem ao Senhor, que creem nele, recebem a vida eterna. Eu tive que involuntariamente pensar na comparação com o anticristo. E eu vos lerei do quarto selo algo. Também é a palavra de Deus, é a preciosa palavra de Deus. O anticristo, ele começou tão bem, mas então no quarto selo está, em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 7. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, o cordeiro, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, ou pálido, e que estava sentado sobre ele, tinha o nome por nome Morte, e o inferno o seguia, ou como tradução, o reino do inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, as pessoas de espada e fome, e peste e feras. Aqui se trata para mim somente de um pensamento. Jesus Cristo veio para nos trazer vida e plenitude, vida eterna divina. A ele seguem todos que estão designados para o céu, que desde antes da fundação do mundo foram eleitos para serem transformados à imagem de Jesus Cristo. O anticristo, ele tem um nome estranho, é o contrário do que Cristo é. Cristo é a vida. E ele chama aqui, o anticristo chama aqui a morte. A morte. E o inferno o seguia. Todos que descerão ao inferno seguem ao anticristo. Morrem a segunda morte, a morte espiritual. E todos que foram determinados para a vida eterna. Isso eu lerei, para que vocês saibam que está escrito. Atos 13, graças seja Deus por sua eterna palavra. Graças seja Deus pelos atos apostólicos. Graças a Deus por todas as passagens bíblicas. Graças seja Deus por cada santa palavra. Cada santa palavra. Glória seja ao seu nome. Atos 13, versículo 46. Somente para que vocês saibam que nós não estamos lendo de cor, mas estamos lendo da partir do coração. Aqui está. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram aos judeus: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Amém. Amém. Esse é o conselho de Deus. Muitos podem se admirar. Mas por quê? Se Deus sabe todas as coisas de antemão, por quê? Temos que partir para pregar? Vocês não pensam que seria melhor para mim também? Ficasse aqui em paz, tranquilo? Nós temos que ir, porque é a missão divina, mas aqui se trata desse pensamento. Todos que foram ordenados para a vida eterna se tornaram crentes, de gentios, de todos os povos, línguas e nações, de todas as cores, quem quer que sejam. Deus, de fato, está escrito, já no tempo de Abraão, em ti devem ser abençoadas todas as gerações da terra. Não somente um, mas todas. E todas significam todas. Assim, o Senhor, de todas as povos, línguas e nações, quem quer que sejam, ele terá um buquê maravilhoso. Muitos estarão lá. E está aqui tão maravilhoso. Quando ouviram isso, e vocês perceberam como está formulado aqui, mas porque rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna. Do que se tratava? Da palavra de Deus. E eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. E por isso, não puderam receber vida eterna. E por isso, voltaram-se dos judeus para os gentios. Todos que estavam determinados para a vida eterna se tornaram crentes. O Senhor conhece os seus, e os seus conhecem a Ele. Ele se revela a eles, e eles também o reconhecem como aquele que Ele é. O Senhor veio para redimir os seus, o que está em João 17, todos que tu me deste virão a mim, e ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o puxe primeiro. nós não viemos de nós mesmos. Havia uma puxada muito poderosa, uma puxada de Deus. Nós sequer pudemos resistir. Nós fomos puxados, como está no os provérbios, puxa-me e então seguirei rapidamente. Que palavra maravilhosa de Deus. Tudo veio dele, tudo ordenado por ele. E nós nos deixamos introduzir nessa ordem divina. Digam-me, não deveríamos ser gratos por isso? Que Deus guiou assim, que nós, nesses dias, temos a plena clareza sobre o completo conselho de Deus, que tanto quanto no momento podemos ver, não há problema, não há ainda charadas que tenham que ser ainda resolvidas, talvez na nossa própria vida, mas não no que se refere a Deus e a palavra de Deus e o plano de Deus. A sua palavra, sim, os mistérios que desde antes da fundação do mundo estavam ocultos, Deus revelou. Eu creio que o irmão Branham, ele teria usado a mesma formulação como Paulo utilizou: a mim, ao mínimo, o mistério de Deus, que desde tempos eternos esteve oculto à humanidade, me foi revelado. E através disso, que nós, a partir de Deus, nessa direção, nos deixamos sintonizar, não na direção de Branham. E isso eu quero ressaltar muito claramente, na direção de Deus. Assim como Deus lhe o sintonizou também, nós nos deixamos trazer em sintonia com a palavra revelada. E por isso nós somos gratos a Deus. Assim, nós também compreendemos a palavra que Paulo escreveu aos Coríntios. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem somos nós? Quem sequer foi crucificado? Então, ele chega ao ponto e diz: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento para isso. O mesmo nós falamos hoje. O que diz o profeta Isaías? Que dá a semente ao semeador. Quem deu a semente de Deus para que pudessem semear a palavra? Deus deu. E a semente divina brotou, e ela surge, brota, e todos são destinados para a vida eterna, aceitam. Mas também o outro traz a sua colheita, e todos que são determinados para descerem com ele o seguirão, eu vos digo. E os que o seguem são muitos, muito grande. Nós não podemos mudar isso. Nós somos alegres que pertencemos ao pequeno rebanho do qual está escrito. Agradou ao Pai que ao pequeno rebanho seja lhe dado o reino. Melhor com poucos na glória do que com muitos lá embaixo. Isso vocês podem crer. E então, já fomos consolados, não nos preocupamos, desejamos todavia de coração que esse arqui-inimigo, alguns ainda sejam arrancados dele, que não fazem parte lá. Deus conceda. Você sabe como é. As massas são levadas juntas sem quererem, às vezes. No terceiro Reich, ou terceiro império alemão, nós vimos quantos caminharam juntos, que pensaram, mas como? O que fizemos nós? Eles não tiveram tempo para pensar. Que Deus ainda possa dar tempo a alguns, um pouco de tempo, um pouquinho de tempo, para pensarem o que fazem, aonde vão, qual é o seu alvo. E se o Senhor tiver misericórdia de nós e quiser nos usar para isso, estamos prontos para dar essa maravilhosa oferta da graça de Deus a todo mundo, apresentá-la ao mundo inteiro. Eu desejo que se tornaria a realidade. Deus abençoe a todos. Esse é o dia, esta é a hora, este é o tempo que o Senhor fez para nós, fez para você e para mim. Louvado seja o seu santo nome. Amém.